Então era isso que eu queria expor. E agora, com relação a código, eu preferi adotar uma postura de responsible disclosure, que eu segui durante todo o meu trabalho, durante inclusive a exposição dele no meu documento. Mas aqui, especificamente no contexto dessa apresentação, eu estou me dispondo a uma postura de full disclosure sob solicitação. Caso alguém me solicite algum tipo de verificação no código que eu construí ou na funcionalidade dele, é sob solicitação. Alguma pergunta com relação à apresentação?
A gente pode. Eu acho que é legal colocar, só
O
para a gente
código?
ver o código. Você vai complementar aí.
Aqui. Aqui, só para dar uma explicada, no meu trabalho e no
Qual é a
meu.
provocação? Vai ser verificação de código lá na TSE, né?
Bem, já que vocês quebraram o protocolo.
Ele ofereceu.
Eu quero primeiro agradecer ao Gabriel por ele ter terminado a apresentação dentro do tempo, precisamente dentro do tempo que foi alocado para ele, e agradecer aos membros da banca que acolheram o convite para fazer uma apresentação de fato acadêmica, onde os membros da banca têm direito de conhecer o trabalho ao nível de satisfação do que eles consideram razoável, o que cabe no tempo de cada um, certo? Então, como vocês já estão aí confabulando sobre como vai ser a parte de arguição do aluno, podem continuar. E eu achei pertinente o comentário, vai ser à la TSE, no sentido de que você não vai poder levar uma cópia para casa em respeito ao full disclosure que ele quer seguir, que é uma homenagem a você, Bruno. Eu sei que você tem reservas
Ao full disclosure.
ao full disclosure, ele quer seguir o responsible disclosure. Certo?
Eu não sei se eu tenho essa reserva toda, não, porque eu já orientei trabalho que é para fazer. Por exemplo, em 2016 a gente fez aí um MDB spoofer. Que quem sabe quando em 2016 pegar, mas e tá lá o código do trabalho, não tem nenhum problema com ele. Logo depois a gente fez o MDB spoofing detection. Mas também está lá, eu comigo está tudo ok.
Mas se há de convir conosco que a octanagem aqui do trabalho do Gabriel é diferente, né?
É, tudo bem.
Para acomodar a discussão, acho que é lá TSE, porque a gente só tem direito de ver.
Isso, exatamente.
De rodar,
Desde que. Não, de rodar
e tem que
sim, mas
ser rapidinho, porque tem outro na fila para ver também. Então passa rapidinho.
Agora bom, já que você tocou nesse ponto, Pedro, que fique pelo menos o registro do código, sim, com o orientador.
Certo.
Está em mídia utilizável e tudo mais.
Assinado por juiz.
Sim. Mas é o seguinte,
Uma ata.
imagina.
Ou senão eu vou fazer uma ata notarial aqui dessa tela.
Sim.
Vou pedir uma ata notarial.
Não,
não cabe nessa tela.
Não cabe, em várias telas.
São várias telas.
Enfim,
O
você
full
vai ter um.
disclosure, nesse caso, representa risco para quem tem o corpo. Eu avaliei, né? Representa risco no momento que a gente está vivendo, risco não trivial de responsabilização criminal,
Sim.
com as leis que estão já vigindo, né? Carolina Dickmann tem dispositivos muito fortes ali para ferramentas de,
Não, isso aqui,
né?
se você, por algum acaso, eu inclusive passei por uma experiência quase surreal, quase não. Para ser surreal, ela tem que ser mais light. Em um seminário sobre segurança cibernética lá na Câmara dos Deputados, promovido pelo deputado Protógenes, que supostamente é um sujeito bem intencionado, ou daria benefício à dúvida. E entre outras coisas, foi lá falar um advogado, eu fui questionar essa questão da Lei 12.737, apelidada de Lei Boeing, por causa do 737, mais conhecida popularmente como a Lei Carolina Dickmann. E era a Câmara pegando sua chance de 15 minutos de mídia. E além de uma série de equívocos, tem essa questão. Tem um parágrafo lá no, na correção do artigo 154 lá, tem um parágrafo que criminaliza coisas desse tipo.
Sim.
Desenvolvimento, disseminação, venda, compra, distribuição, etc. etc. tal, de ferramentas ou programas ou equipamentos que venham a palavra oficial que é dito no artigo, que é basicamente, a gente até discutiu, né, Bernardo, que ele reduz a questão da privacidade, negócio de privacidade similares, a uma questão de obtenção de vantagem devida. Quer dizer, que alguém entrar no seu computador, olhar, mas não tirar nada, não alterar nada, não houve crime. O que eu acho meio complicado. O que o advogado falou, e é um dos advogados, pelo menos um dos top names aqui no Brasil, aquele Renato Alcino, pelo menos é um dos escritórios que mais tem em projeção. Né? Ele disse o seguinte, não, professor. Eu disse, não, porque o meu argumento é o seguinte, olha, os diretores da Taurus, que vendem revólver, arma e tudo mais, eles não são chamados aí em cana quando alguém pega um revólver e mata alguém. Mas eu, se eu orientar um aluno, de gerar um código, que vai explorar uma vulnerabilidade, estou correndo o risco de cumprir uma tarefa, né? Um tempo. Se não, eu gosto só de dizer que aquilo ali não, o problema é a intenção. Não há grande dolo, o senhor não está querendo invadir nada, o senhor está querendo só demonstrar uma vulnerabilidade. Então, se botar um disclaimer desse tamanho, neste código, destinado a fins puramente didáticos, tendo sido assim desenvolvido apenas para demonstrar como prova de conceito de uma vulnerabilidade, segundo ele, estaria o quê?
O que ele não disse, não?
Sim.
O que me preocupa
é que você vai ter que contratá-lo depois.
Não. Bem, isso aí é o subentendido, isso aí é a conotação. Eu estou dizendo o efeito secundário da lei, que ele não quer discutir, ele se faz de bobo ou de louco e não discute, que é o seguinte. Nesse regime, fica sem critério mensurável objetivo.
Sim.
O julgamento da intenção, e isso empodera o juiz para fazer um julgamento subjetivo ou político.
Eu coloquei isso aí para ele. Ele disse, professor, como há é necessário haver uma demonstração de dolo. Qualquer então, dúvida já exime.
Então,
veja bem, eu não sou...
Eu já discuti com o Corpo Seguro desde 2000 e depois pela internet. Então eu não quero retomar isso agora.
Não, nem eu sou o cara.
Tá.
A gente não está discutindo com o cara. Sim. Eu só estou dizendo assim, ó, se fosse uma questão de eu não me sinto tranquilo de fazer um discurso, eu simplesmente colocar isso aí. Tá? Mas é claro, inclusive um dos trabalhos que eu estou orientando esse semestre, eu disse, o que é que é? Vocês vão dizer, opa, peraí, o que é isso? Tá? Em que a gente junta algumas vulnerabilidades conhecidas e consegue um resultado potencializado.
Alto ou tanário?
Não é tão alto assim, não.
Não é tão alta quanto a do Gabriel.
A questão aqui do Gabriel é que isso aqui é um ataque que depende de oportunidade, como todo bom ataque. Eu estou mexendo com uma coisa que vai mais em cima de privacidade, isso aqui é mais genérico em termos de efeito, mas a oportunidade de se fazer isso aqui é muito mais complicada. Tá? Então, mas não é uma questão de nem da pancada que pode se dar, nem é da chance de atirar. Tá? Então a gente tem que se resguardar nesse sentido. Ok? Mas eu acho que a gente acabou de entrar aí do fogo.
Eu queria dizer, quando eu trouxe esse assunto, eu queria dizer o seguinte. Isso veio à discussão nos questionamentos que o Gabriel colocou sobre como se conduzir no trabalho. E eu, como orientador, disse a ele o seguinte. Olha, devido à minha posição tendenciosa em relação à questão, é melhor você não seguir a minha orientação, seguir a sua consciência. Então, é melhor você decidir que nível de disclosure você quer para o seu trabalho. Existe uma posição intermediária entre o full disclosure e o alinhamento automático com fornecedores no modelo proprietário, onde pesquisador de segurança se torna escravo. Agora sim, a LATSE, porque Diego não sofreu isso, mas eu sofri, de ser surpreendido na hora que você está olhando para a tela com o MDA, que você tem que assinar porque está olhando para a tela. Você, Gondim, nem se expôs a isso porque não pisou lá.
Exatamente.
Eu e o Diego, sim. Então, é um esquema
não,
diferente.
Mas o Diego não quer vender.
Não.
Eles acharam que eu já tinha assinado.
Sim. Que é mais surreal ainda. Bem, então, expliquei para o Gabriel que existia uma escala entre non-disclosure, responsible disclosure e full disclosure. E que se ele fosse seguir a minha preferência, eu ia empurrá-lo para o full disclosure e não seria ético da minha parte fazer isso. E que ele escolhesse. E ele escolheu o responsible disclosure. E eu disse, então temos que dosar o que vai no documento e o que vai na apresentação. Olha, então ele abriu para vocês, mas ainda é o esponso.
Não, isso não é. E outra coisa.
Você pode fotografar a tela?
Não, não vou fotografar nada. Até pelo seguinte, vamos lá. É, a mecânica do ataque, o racional do ataque está descrito logo no começo. E é domínio público, você vai falar de.
Mas eu acho que você não entendeu o espírito do trabalho dele. Ele está querendo mostrar que isso pode estar em curso hoje, em várias situações do lugar.
Tem uma coisa muito parecida, que é borderline disso aqui que está sendo escrito, que é de 98 que eu tenho notícia. Teve uma lei de pecado nitrogenizada, que foi distribuída em 98. Durante 6 meses, essa lei de pecado nitrogenizada ficou sendo baixada por todo mundo. Lá no site do provedor, do distribuidor. Ele tinha um código e ele tinha uma versão dela já compilada para rodar em Windows, que ela, a backup basicamente era para você ficar escutando no socket. O que, é que ela fazia? Tudo que ela escutava, mandava o endereço. E fazia e não repassava o que ela usava, que ela gerava, para a ferramenta. Naquela época a gente está falando de TCP Dump e Ethereal. O avô e o pai, né, do Wireshark. Então você está falando de um negócio que de cara para fazer escuta na rede. E esse cara fazia o quê? Tudo que ele pegava, ele passava diante, ele passava para o endereço em questão. O código você olhava, você olhava, o código está aqui, as dos hash keys estavam todos batendo, só que era voltado para o sistema de Windows. Foi 6 meses depois de ter sido liberado, alguém notou e fez, foi retirado, foi feita a correção. Foi notado o negócio e tiraram lá.
Eu acho que não há ataque, tipo de ataque mais pernicioso hoje na informática do que você sabotar com redução do espaço de chave, do gerador de chave.
Sim.
De ainda mais de criptografia de chave curva, com regimes como da ICT Brasil, regime no Brasil. Então, eu queria deixar essa discussão para depois e pedir para o Gabriel voltar a apresentar o código como foi pedido a ele. O que torna o trabalho dele extremamente perigoso não é tanto o potencial de aplicação, mas o contexto jurídico onde isso pode ser explorado pelo regime Matrix, que a gente está entrando nele agora, de governo global. Né? É, com a medida provisória 2200, artigo 6º, parágrafo 2º, que responsabiliza o titular de um par de chaves por provar qualquer alegação de uso indevido ou falso do seu par de chaves, com a obrigatoriedade de gerar chaves para fazer práticas sociais com o Estado, cada vez mais disseminado, né, o risco é real. E é, como eu disse, da mais alta octanagem. Independente do que rolou antes da medida provisória ser editada em 2001 e de que está sendo capilarizada agora. Ontem foi uma decisão de um juiz de Uberlândia de obrigar o INSS a implementar em 1 ano identificação biométrica para todos os beneficiários do INSS. Onde é que isso vai parar? Gabriel, por favor, atenda ao pedido do professor Diego, fale do código aí.
Alguma coisa específica ou dá uma...
Não, só o que dá no meu trabalho dá para ter uma ideia, só que ver a cara mesmo, que não dá tempo.
Eu tenho a curiosidade de ver a chamada, aquele ponto que lhe custou mais descobrir, o ponto onde você faz a chamada para fazer a varredura do código que está sendo compilado.
Queria só estabelecer inicialmente aqui, porque no meu trabalho eu mostro uma versão do Nounce replicável para a memória, que faz uso de um string. Uhum. Esse aqui eu faço uso de uma versão mais robusta, que subdivide a string de aplicação em vários strings. Uhum. Isso aqui permite a aplicação, por exemplo, com padrão C antigo. Uhum. Então, inclusive, em padrões C, caso a compilação seja feita em respeito a padrões C antigos, 89, 90, isso aqui funciona. Uma versão em um string só, não devido a restrições de tamanho. Então, aqui estão as minhas strings de replicação. Basicamente, elas contêm todo o código que está abaixo da definição delas, não de uma só. Senão, você entra em uma coisa um crescendo muito grande. Então essa string não contém essa string. Essa string contém o primeiro código que eu vou mostrar que está lá embaixo. E a segunda vai seguindo. Então aqui estão todas as minhas strings de verificação. E aqui eu coloquei um pouco mais o... para poder dar algum tipo de maleabilidade no meu código, eu posso decidir aqui se eu respeito... Respeito não, uma palavra ruim. Se eu vou seguir a vulnerabilidade do Debian, ou se eu sigo a que eu me propus a construir como prova de conceito.
Com desvio do espaço reduzido de chaves gerais.
Isso. Por meio dessas duas, desses dois defines aqui. Inclusive a possibilidade de construir um determinístico. Foi o que eu construí para poder mostrar, cara, que vocês queiram. Que mostra a aplicação desse código sobre a OpenSSL, de forma a fazer uma, gerar apenas uma chave.
Ele fez um teste prático de que a redução do espaço de chaves gerais podia ser não só deslocada, mas reduzida ao bel prazer, ao ponto dele reduzir esse espaço de chaves a tamanho 1 e o gerador de chaves gerar sempre a mesma chave. Exato. Esse foi o teste prático mais definitivo que ele fez da prova de conceito.
Isso.
É aí que você seta o bit para o determinístico, né?
Aqui. Bem,
segunda variável?
É um conjunto das duas. Para determinístico é só colocar um aqui.
Certo.
Aqui o displaced é com relação ao deslocamento, é a vulnerabilidade.
Você usa a razão áurea, você faz choque, um PID ou faz soma aritmética?
É o MD update. Eu faço logo depois do MD update com o PID, eu envolvo o MD update novamente com a razão áurea.
Aqui.
Aqui são algumas variáveis para poder controlar o que eu chamei das cargas de suporte. Aqui são definições de cargas de suporte. Que podem estar ativas ou não. Tem várias definições em geral. Aqui é um código importante, que eu não sei se eu mostro no meu trabalho. Ah, aqui são as outras strings importantes. Aqui são as minhas strings de inclusão. São elas que eu vou incluir. São as minhas strings de inclusão. Quando houver inclusão no código, são essas strings aqui que eu vou incluir. Como código. Aqui, particularmente, a da razão áurea e do MD update com a razão áurea. Aqui é a função responsável por preparar um contexto de, que eu chamei de hijack aqui, porque é basicamente o que ele faz. Ele sequestra o fluxo de código para ele. O código está seguindo determinado fluxo, ele pega esse fluxo e desvia para ele próprio. E passa a seguir a própria lógica e depois ele retorna o código para quem, para onde já estava, para o fluxo original. Essa função de hijack, ela faz simplesmente isso. Prepara para poder proceder a inclusões sobre o código que está sendo compilado. Essa aqui é a função que eu mostro no meu código, no meu documento. Essa intercept flow. Ela é responsável por interceptar o fluxo de compilação em um ponto específico. Essa função tem que ser aplicada em uma posição específica, que foi o que deu mais trabalho nessa prova de conceito, na construção dela, foi encontrar esse ponto específico. É aqui eu exploro ela, mostro ela. Acho que eu cheguei a mostrar no documento, de uma maneira resumida, não tem nada muito além do que eu mostrei. Se vocês quiserem, eu posso me ater mais depois. E agora, como o professor Pedro pediu, deixa eu só vir para cá. Só um pouquinho.
Eu queria saber também se algum de vocês tem interesse.
Vou só ligar na tomada, porque a bateria está acabando.
Assistir a compilação do compilador para gerar spawns contaminados, ele leva 12 minutos para compilar o GCC com o multithread.
A gente pode fazer quando começar a missão, pode deixar.
Só ligar.
Então você faz dispara uma compilação aí,
sim.
Na hora que terminar a apresentação do código, Gabriel.
Certo. Para qual versão?
Seria bom você gerar uma versão com determinístico para a gente ver a prova de conceito na prática, o SSL gerando a mesma chave repetidamente.
Tá certo. Porque aí eu posso deixar a compilação do SSL para depois, que ela é rapidinho, demora um minuto, eu diria. Sim, professor Pedro, que vídeo.
É porque foi o grande suspense do seu trabalho,
né, Gabriel? Exatamente. Em que posição colocar?
Se você ia conseguir ou não um trabalho. De uma dimensão ou de outra.
Não,
Exatamente. O segredo está bem aqui, nessa função. Basicamente, o que eu faço é interceptar o fluxo que vem aqui. Aí vai lá para a minha verificação e eu faço todos os processamentos sobre ela.
Então, atendido a minha curiosidade, voltamos ao professor Gondim e ao professor Diego sobre o código. Vamos então botar para rodar uma compilação com o determinístico ligado? E aí a gente abre para a banca. E depois da banca, a plateia, porque hoje tem plateia.
Esse aqui, do jeito que estava, era a minha prova de conceito mesmo. Ele não é determinístico e está deslocado. Então agora eu vou colocar determinístico. Deslocado ou não, não faz diferença. A única diferença, mas vai ter uma diferença na chave geral. Porque vai estar adicionando a razão. Então eu vou colocar só para poder replicar a vulnerabilidade dele no totalmente determinístico. A OGCC recomenda que você compile, você configure e compile em um diretório separado. Então, eu vou chamar de 4.8. Determinístico não no sentido que o GCC é determinístico. Porque a OGCC é gerada, vai ser determinístico.
GCC tem que ser determinístico.
Sim. Não, mas
parece que não é. Isso GCC tem que ser. Eu tenho os mesmos, tem que ser.
As piadas dos geeks não fogem às apresentações.
Mas segundo o próprio Wheeler, que dispôs a técnica do DDC, que segundo ele é capaz de pegar esse tipo de ataque, a compilação, a técnica dele é complicada devido ao não determinismo presente em certas compilações. Mas eu não sei que não determinismo é esse, especificamente no caso do GCC.
Não é entre compiladores?
Porque às vezes tem umas heurísticas. O GCC, por exemplo, agora tem um alocador poliedral de registradores, e é um princípio probabilístico, você precisa de uma semente. Então, dependendo dessa tal semente, pode escolher diferente, de fato. Mas aí você tem que usar as flags mais extremas de utilização. Se você não passar alguém nos OPs, em tese ele define. Modo dos coisas.
Aqui eu estou chamando só para a gente poder diferenciar, estou chamando, como a gente está criando determinístico, eu estou chamando ele de determinístico, que vai ter uma flag, um label, um hot label, exatamente, associado a ele. E aqui é só o local que eu vou instalar. E agora eu vou dividir em 8 trabalhos distintos, porque senão ele vai demorar aproximadamente uns 2 horas para controlar. Aí está controlando.
Pronto, então, em relação ao código. Então, professor, quer começar por um de vocês? Pode ser o Gondinho?
Experiência. Bom, eu queria agradecer o convite para a banca. Eu achei o trabalho bem interessante. A proposta é bem interessante. Você está fazendo. Você faz primeiro a reconstrução racional do ataque do Thompson, do ataque já se proposto. Né? E depois você pega um caso, você agora associa isso com uma vulnerabilidade real e faz uma, você chamou de problema de conceito, mas na verdade você está instanciando o ataque junto com essa vulnerabilidade, para que fique o mesmo efeito da vulnerabilidade, uma prova de conceito, um código aí, demonstrar que não sei se é possível. Tá? Tem, sem dúvida, é mais interessante, tem métodos. Não há questionamento nenhum em relação a isso. O esforço de programação, há um esforço razoável. Você teve que, pelo menos, olhar lá o GCC. Tá? Olhar o código dos outros é complicado, mesmo que seja código aberto. Essas coisas. Então, nada santifica o código, seja quem for. E nada sanitiza, as provas estão aí. Tá? E o grande, quer dizer, então o que fica. Isso dá acaba trazendo para o documento um peso considerável no contexto do teu trabalho. Tá? E o documento, eu não sei se eu estou ficando velho, Pedro, mas eu senti que ele, a rigor, não está no que a gente. Eu tenho uma expectativa de uma formatação no documento acadêmico, que é, por exemplo, para mim, eu cheguei aqui, capítulo 1, tem uma argumentação, pá, e você só vai ver o objetivo depois de umas 2, 3 páginas, Aí tem lá um parágrafo que você diz, opa, é aqui que está o objetivo do trabalho. Os três páginas não, já está lá.
Tem algumas páginas.
Aí tem um parágrafozinho ali. Então, pode parecer que seja só uma questão de formato, mas, para a minha expectativa, faltou essa formatação, porque, primeiro, do ponto de vista de estrutura, uma formatação mais do que a gente esperaria de um TCC, de um texto acadêmico. Tá? Seu texto é bom, muito bom, o que se diga, tem uma outra coisinha aqui. Eu não gosto de certas coisas do estilo, mas isso doesn't hurt me, não é isso que eu vou pegar. Mas não seria um texto que estaria, pelo menos no meu entender, adequado para o contexto acadêmico. Tá certo? Então tem, primeiro, a questão da estrutura. Tá? Então, por exemplo, capítulo 1. Capítulo 1, eu entendo, você coloca lá a motivação, você tem falado da ofuscação de código, que na verdade o seu trabalho não. O fiscal não foi de um negócio que pode, assim, meio que bota lá em se falar, que está tendo a ver. Eu, nesse contexto, eu acho que tem ofuscação em vários outros livros, em várias outras camadas, mas aqui, para aquela que você coloca do computador como ofuscador, não é bem por aí. A gente foi fazer linguagem de alto nível para poder trabalhar legal. O computador é o cara que está ajudando. Então, tem umas diversões aí, tá? E que. A primeira questão que eu colocaria seria uma questão da estruturação, certo?
Certo.
A segunda é a questão do tom do documento, tá? Ele não está no que a gente esperaria do rigor acadêmico. Então, às vezes, algumas adjetivações excessivas, alguns termos que... Tudo bem, tem questões de estilo, mas eu até anotei várias, até que chegou uma hora que eu disse, não, já tem instância suficiente, eu vou correr para poder ter pelo menos a visão geral do documento. E um terceiro aspecto que eu colocaria em relação ao documento é que ele acaba sendo, e aí se eu estiver errado, a sensação que eu tive é que ele está muito mais opinativo, é muito seu de colocar a opinião, tá? E nem sempre isso está bem claro. Quando a gente pega um documento assim, para mim tem três coisas que tem que estar bem claras, o que é fato, o que é diferente e o que é opinião. E de quem? Fato vem de onde? Opinião, se é sua ou se é de quem quer que seja. Diferença, se é sua ou de quem quer que seja. E tem horas que a gente diz, bom, você tem trechos longos que não tem uma referência a se resolver. Então, ele está se expondo. Tá certo? Então, eu senti falta dessa separação. Que é parte da forma como você decidiu apresentar o trabalho. Tá? Então, a minha principal observação seria nesse sentido. E algumas coisas que eu acho. Por exemplo, você reputa muita coisa aqui. Por exemplo, esse erro mesmo aí do PSSL. Você reputa como se fosse algo, pudesse até ser algo intencional, porque intencionalmente pode ser feito. Sem dúvida, intencionalmente.
Peraí, como diz, eu não estou conseguindo te ouvir.
Sem dúvida, intencionalmente poderia ser feito. Só que a gente está falando de software. E diferente de um circuito eletrônico, diferente de um prédio, diferente de uma ponte, não há formas fechadas e seguras de fazer seguro, software seguro. Tem até uma discussão interessante que eu vi uma vez, o cara falando que dizendo, qual é a diferença entre gambiarra e design? Aí o cara disse que gambiarra essencialmente é design no limite. No limite do recurso, no limite do material, no limite do tempo, no limite do dinheiro e no limite do conhecimento. Esse então, software vai ser sempre gambiarra. Não porque não se conheça sobre o que se quer qualificar, mas que não se conhece nas entranhas o processo de produzir com segurança do software. Não estou fazendo nenhuma crítica. Aqui é agora eu fui opinativo, tá certo? Vale até como uma provocação, né, Diego? Mas Então, nesse sentido, se eu puder falar alguma coisa, tem aqui alguns pontos que eu marquei, ah, isso aqui está demais, eu não concordo, não vou entrar em detalhe, a gente pode até depois discutir, mas eu acho que faltou no documento esses, acho que são três aspectos, o aspecto formal e estrutural, o aspecto formal de estilo e o terceiro aspecto que é a separação entre fato, inferência e opinião. Tá? Eu não vou entrar, tem coisas que eu não concordo, mas não é uma questão, veja bem, não é uma questão de eu concordar ou discordar. Tá? Eu acho que você, independente de opiniões e de leitura de fatos que possam estar acontecendo ou não, você tem um trabalho academicamente claro. Talvez o foco maior é que você. A gente às vezes se empolga, como eu também às vezes. Então, talvez tenha sido um pouco mais, ficou valendo mais, ficou transparecendo mais a opinião do que o aspecto técnico em si. Tá? Então, eu não faria certas afirmações. Aí é um negócio que dizem que essa frase é do Napoleão: não atribua a maldade do que pode ser explicado por incompetência. No caso, por exemplo, lá do SSH, SSL, para mim, claramente, é um caso de nem os implementadores mesmo estavam muito seguros. O cara foi fazer a modificação de código, fez o caminho mais fácil, e no final das contas é o seguinte: o alarme do seu carro toca toda noite de madrugada. Aí você descobre que é porque o gato, o vizinho sobe no capô e o alarme dispara. Aí o que é que o cara fez? Matou o gato. E desligou o alarme. Então, já não teve de se acordar no meio da noite. E aí roubaram o carro dele depois, porque ele fez tudo isso. Então, está muito mais não sei se é só o processo, como você afirmou. Para mim, tem também uma questão de falta de expertise mesmo, de quem estava fazendo. Tá? É bom que se diga que essa questão de geração de entropia, geração de chave, em particular, a partir dessa coisa de entropia, é um negócio que é o calcanhar de Aquiles desses caras todos. Desse software todo. O Diego pode falar disso melhor que eu. Tá? Com certeza. O pessoal que faz isso mais seriamente coloca algum dispositivo de hardware para gerar mesmo para valer. Então, eu iria nessa direção. Tá? Tem uma série de pontos aqui, tem pontos que para frente eu parei de marcar, mas se eu fosse fazer um comentário do trabalho, seriam essas três observações. Tá? A questão de código não é o que discutir. Você tem código, está rodando. Se tiver código, não está aparecendo. Então, está tudo certo. Okay? E eu passo para o Diego. E eu tenho que admitir também o seguinte, eu não consegui ler no detalhe que eu gostaria do documento. Então, eu já peço também qualquer imprecisão que a gente tenha deixado aí.
Por causa do responsável de estojo?
Não, não foi do tempo. Foram duas bancas encalhadas. E aí eu passo, com isso. Pelo menos, por enquanto, fecho minhas considerações.
Obrigado pelo convite, né? Prazer enorme. O Gabriel foi na aula nesse vídeo do Icafú, você teve a oportunidade de ver esse vídeo, então, estou muito feliz de estar na banca dele. Eu vou começar a parte chata, que é falar do documento, né? O documento, o texto em si, está brilhantemente escrito, está muito bem escrito. Eu estava até comentando com o Pedro que me inspirou a passar a escrever melhor os meus artigos, porque eu lembro que o primeiro artigo científico que eu escrevi em inglês, com o máximo cuidado, com máxima clareza, para passar algum tipo, inspirar o leitor a continuar a leitura. Mas depois que você se submerge nesse modelo produtivista de gente, onde os números contam, os pontos da CAPES, a progressão de carreira, você faz o mínimo esforço para que o artigo seja aceito, assim, mas, na verdade, escrever o artigo passa a ser um fardo, não mais um prazer de compartilhar o conhecimento que você adquiriu com o futuro leitor. Então, ler o seu documento me inspirou, talvez, a retomar um pouco, a incentivar meus alunos a cuidar um pouco mais de como eles transmitem o conhecimento que eles adquiriram, eles gostariam de passar por ele. Então, está muito bem escrito. O formato, de fato, é alternativo, não é o formato frio que a gente está acostumado, de introdução, motivação, objetivos, divididos em sessões muito claras, às vezes quase que supondo que o eleitor é o eleitor. Que o leitor... exato. Que o leitor é desprovido de inteligência, que é incapaz de descobrir o objetivo, ele só consegue encontrar que tem lá escrito objetivo, não tem erro. E é diferente, realmente não é convencional.
É, não dá pra ganhar tempo.
Eu me questionei se será que realmente é essa forma, entendeu? Que a gente tem que deixar tudo absolutamente claro para não haver dúvida. Eu entendo a clareza, mas a gente entra num nível de padronização onde você sequer pensa em como estruturar o documento. Você fala, tem que ter introdução, motivação, conclusão muito bem marcadas para não haver. Mas será que essa é a melhor forma? Será que a gente está coibindo o corpo de criatividade? É uma discussão ampla, eu não estou tendo a pretensão de dar resposta.
Sempre é uma questão metodológica.
Também.
Uma das coisas que determina o trabalho científico é o método. Aliás, o que faz virar ciência é o método.
Sim.
E o método pressupõe, até para que se tenha uma repetibilidade, etc. Você acaba tendo que se encaixar em certos padrões, em certos templates, para que isso aí é meio como na mesma forma você tem o jargão da área, você tem a padronização, a formatação da área, que também leva à frente. Concordo com você que cabe esse questionamento. Agora, do ponto de vista puramente acadêmico, tem essa padronização, tem uma função a cumprir. Tá? É claro que às vezes também o cara só tem a padronização e o formato.
Essa discussão de vocês está me fazendo lembrar de um filósofo da ciência que me foi indicado pelo meu amigo João Gondim, chamado Paul Feyerabend. Ele diz que existem situações na fronteira da ciência onde o método precisa ser costurado à medida que o problema vai sendo conhecido, devido à natureza do problema. Eu peço perdão aqui aos meus colegas por possivelmente estar contaminando o ambiente acadêmico com uma influência maléfica, né, de estar desenvolvendo um estilo mais na direção de ativista político do que de cientista. Pode até ter contaminado meus alunos com o estilo de escrever. Mas, como eu tenho que reconhecer a contribuição que a sugestão do Gondim de leitura me trouxe para a compreensão do que é a ciência, né, eu entendo que o dilema moral que atacou o Gabriel e fez ele escolher esse caminho de construir a narrativa dele desse jeito, sem a mínima interferência minha, foi o dilema seguinte, né? Escuta, se tem gente desacreditando esse tipo de ataque como mera teoria conspiracionista, né, de gente que quer vender medo, quer dizer, insuflar o medo para vender serviço, e eu, um aluno de graduação, consigo reproduzir um conceito, né, que ficou lá nos anais da história como uma possibilidade teórica, reaproveitando uma falha real que aconteceu, que criou um problema, quer dizer, abriu uma caixa de Pandora em cima da seita do Santo Bate, né? Eu preciso dizer isso para as pessoas que queiram me ler, eu preciso alcançar a maior audiência possível. A pretexto de ter que escrever um trabalho de graduação. E assim eu entendi o dilema dele, e assim eu me senti um melhor orientador, dando liberdade aí de deixar o estilo dele fluir. E é por isso. Então eu peço desculpa a vocês que estão aqui fazendo a defesa da academia, de que foi um lapso que eu tenho, assumo a culpa completamente porque eu deixei. Então, Diego.
Não, você não precisa pedir desculpa, até porque eu não estou contestando, assim, eu só estou observando que a observação fala que
modelo. Não, eu estou falando, na verdade, da discussão que o Gondim trouxe de volta enquanto você estava comentando.
O modelo não é o convencional, que não necessariamente é um problema. E voltando, claro que a gente precisa ter um método de clareza, mas o que me preocupa, que é uma discussão que está tendo, que existe em ciência geral hoje, é a endmontagem. tem um movimento do slow science, você fazer, reproduzir, escrever com muita calma e clareza, e esse resultado deve ser julgado por um ano ou dois, por uma banca de páginas, por uma publicação na revista, para que essa pressa toda? A gente está fazendo ciência, a gente não está... É ciência deve ser vagarosa. Então, a única discussão que eu estou trazendo é, o modelo é alternativo. Às vezes, a gente deve usar um modelo alternativo mesmo, assim, e eu acho que talvez essa linha de montagem imposta coíba um pouco a criatividade das pessoas. Pessoal. Eu me sinto, às vezes, nessa posição, e lendo o documento, falei, poxa, eu poderia, às vezes, desviar um pouco do padrão, até para melhorar, porque às vezes o padrão pode ser melhorado. Então, assim, o documento é alternativo, mas eu não me incomodou. Assim. Quando eu estava folheando a primeira vez, eu fiquei assustado, quando eu falei, poxa, duas páginas de texto absoluto sem uma marcação de sessão, né? Porque a gente não está acostumado. Mas o texto é tão bem escrito que a leitura flui. Assim. Então, eu li o documento, sei lá, talvez uma hora e meia, assim, parando pouquíssimas vezes, porque a leitura está muito fácil, está muito bem escrito. Mas para um leitor superficial que vai falar assim, vai falar, o tamanho desses parágrafos, mas não me incomodou, assim, não me incomodou. Então, talvez para encontrar um meio termo, talvez marcar algumas sessões, assim, só para objetivo, só para deixar um pouquinho mais claro, especialmente na introdução.
E metodologia.
Só para encontrar um meio termo, se não
desconfigura. Usar o trust in trust, procurar uma aplicação, escolher uma vulnerabilidade conhecida, replicar, desviar para um ataque. Pronto, está aí escrito o método aí. Se tem que ter isso na primeira página, põe assim, não tem problema. A banca é para isso. Vamos escolher as sugestões do Gondim, porque se a gente quer submeter o trabalho para concurso, todas essas críticas são louváveis e úteis, porque se você tiver reconhecimento do mérito do seu trabalho fora daqui, tem que ser ouvida a voz da experiência de quem está no jogo da academia para...
Olha só, sem querer dar um... O problema é até mais fácil. Tem substância.
Tem. Você passa sugestões de correção, a gente...
Tem substância. É só uma questão de formatação. Pior é se eu tivesse formado. Não é?
Que às vezes eu tenho medo.
E aí a coisa fica complicada, que é o que a gente tem normalmente, aqueles Twitter papers. Você escreve, não dá nem 140 linhas da mensagem.
Então, Diego, voltando aonde você estava... Eu acho que o quão fora da curva de estilo, no caso dele, o dilema que ele encontrou em relação à proposta que ele fez de trabalho, né, sobre o valor do trabalho dele, para ele, para a necessidade de produzir um trabalho de nova geração, para ele como desafio intelectual, eu acho que é um dos casos, não sei quão raros devem ser, mas é um dos casos que justifica a exceção do estilo.
Mas a gente, ao mesmo tempo, eu sou um centrista nato, não sou esquerdo nem direito, sou de centro, então sempre tem os intermediários.
Isso não, porque eu sou eu, você vai me derrubando o muro.
Não, nós já estamos posicionados naturalmente, né, semiologicamente, na posição adequada, se for o caso.
Então, assim, talvez para fechar o debate para um futuro leitor, assim, para você não desfigurar a narrativa que você construiu, está muito bem construída de fato, talvez mexer um pouco apenas na introdução, para torná-la um pouco mais objetiva, para o leitor que vai continuar o trabalho até estar preparado, você falar que você escolheu um modelo de narrativa, porque isso vai ajudar e você vai construindo conhecimento à medida que você vai lendo e tal. Para um leitor, quando for julgar o documento, julgar com os olhos certos, não com os preconceitos.
Então, eu já estou pensando nas sugestões aqui, desculpe interromper.
Tudo bem.
A atual introdução pode virar histórico, e aí você coloca objetivos, metodologia.
Certo. Bom, talvez tenha modificar. É a parte mais fácil.
Só me perguntar essa
qualidade.
Para que não fique parecendo que eu estou sendo o guardião dos valores na academia, como ele. Mas, concordo com o Diego, como uma leitura, até para um público não tão técnico, tá? Ela atende perfeitamente. Tá? Se não for no contexto acadêmico, isso era até uma das coisas que eu começava a falar do público que você estava almejando, porque aqui dentro seria um acadêmico. Tá? Do jeito que está aqui, com pouquíssima uma edição mais ou menos para lá e para cá, você consegue um texto que estaria no contexto de divulgação.
Blandinha, a resposta está implícita. Ele também almeja o público que visita o meu portal.
Ah, tá. Então, deixa eu explicar.
Eu não vejo um problema com
isso. Pois é, isso aí tem que ter. Pelo menos a versão acadêmica tem que dizer que tem essa missão de atingir um público maior que simplesmente para
cá. Seria bom dizer isso também.
Tá. É bom colocar.
Deixar bem claro. Do mesmo jeito que o disclaimer, se algum dia você publicar o código dizendo isso, é porque os pais eram nice guy, bem claro. Eu sou um cara do bem, não quero fazer mal.
Você se defende de quem pode se ofender com o seu trabalho?
É.
Deixando claro que você está tomando a atitude de responsible disclosure. É você, quem pode se sentir ameaçado do seu trabalho. Para quem pode achar que você está fazendo algo que extrapola o papel que você se propôs, receber uma monografia, você se defende também, dizendo que você está buscando um público maior, você está construindo uma narrativa em estilo de suspense.
Exatamente. Eu não me incomodo o tom
político. Você criou um suspense no membro da banca e só foi ver o objetivo na sétima página da
introdução. Não, acho que até vocês estão brincando.
Não, eu estou falando sério. O estilo é suspeito.
Eu já vi eu tive um colega apresentando no seminário. Quando chegou na terceira transparência, o professor Adão levantou e disse assim:
cadê o objetivo?
What's the purpose of this whole thing? Foi assim. Aí.
Lá em Londres.
Lá em Londres. E depois que eu contar a história toda, aí você está fazendo o quê? Ah, estou mostrando aqui o sistema, estou fazendo um survey. Aí, e no final você vai mostrar o seu, aí o orientador foi tentar ajudar e disse, after killing all the others, aí sabe o primeiro disse, que era um inimigo político do professor, after killing all the others, he will commit suicide. Então, eu já vi isso aí, era o lugar comum dos caras, certo? Então, num contexto de academia, tem coisa desse tipo, até pior, tá? Eu quando fiz meu comentário, foi muito mais uma linha de evitar uma exposição, ou sei lá, crítica, quer dizer, que venha depois, mas se a intenção é essa, ela tem que ficar clara, de abranger um público maior, de ser mais informativo do que científico, tá? De ter mais um cara.
Eu diria ser informativo mais, sem deixar de ser científico.
Isso. Sim.
Mais no formato.
Mais no formato mais acessível a quem não é essencialmente técnico. Bem que vai ter que, né, pelo menos, dar o trabalho de ver um código e não correr, tá? Então, nesse sentido, aí ok. Mas, pura e simples assim, como um trabalho acadêmico, não está realmente conformado. Tudo bem.
O tom político não me incomoda, porque no meu trabalho de gravação eu escrevi que estava projetando uma ferramenta de desobediência civil, então assim, por que eles iam chegar aqui e falar,
pode o orientador até ser
orientador.
E não fui orientador, hein, Gondim? Eu não
fui. Sempre foi orientador.
Hã?
Foi o Gondim para desespero da aula que estava na banca, porque que é isso? Você quer ser preso? Que coisa é essa? Então seria muito hipocrisia eu falar, não, você não pode usar um tom mais político ou filosófico.
Eu não vejo o aceito, porque eu, apesar de discordar do aluno, eu não vou penalizar por discordar de mim, foi só por isso.
agora sim, resolvida a questão do documento, né? Algumas coisas sobre terminologia, assim, eu não vejo, você várias vezes coloca que quando você usa entropia, você não está necessariamente usando o conceito de entropia do Shannon, mas isso na verdade é um abuso de notação que a área inteira usa. Quando você fala que está alimentando com entropia, você está alimentando com informação cuja entropia é máxima.
Sim.
Então eu não vejo problema de. É bem interessante escrever, porque vai que vem um teórico da informação e fala assim, que desrespeita ao Shannon e blá. Mas o erro é terminologia padrão na área, todo mundo comete esse. Na minha aula, provavelmente, cometi várias vezes também, alimentar com entropias.
Abuso de notação.
É um abuso de terminologia. Tinha FSR, é uma terminologia correta, não sei se eles chamam em algum lugar, mas é como é simplesmente tipo, diferente da LFSR, que você tinha até mencionado, né? Porque não tem mais comportamento linear. Quando você coloca uma função de hash lá, você está introduzindo um bloco não linear, então passaria a ser um FSR ou um non-linear FSR, assim, não faz muito sentido chamar. Algumas coisas interessantes também. Eu entendi quando você usou Responsible Disclosure aqui, Mas é importante notar também que, tanto na academia quanto na indústria, responsible disclosure, até onde eu sei, tem um outro significado. Né? Aquela prática que você notifica o fabricante do software, dá um intervalo até fazer o full disclosure.
Aqui no sentido de meio caminho entre non-disclosure e
isso. Disclosure. Então, por mais que eu não sei, não tem outro termo, eu acho que não tem...
desconheço.
O desconheço um outro, mas é importante em algum lugar falar que nesse documento o responsible disclosure quer dizer isso. E não o que vocês podem achar que daqui a 90 dias vai ter uma nova versão do documento, com um código inteiro como anexo. Ah. Então, às vezes, não é esse o caso. Que mais? Filosoficamente, uma coisa que eu queria ter falado no início, mas é um trabalho muito interessante, porque ele toca na verdade, a gente está, o artigo original do Ken Thompson também, e ali está lidando com a natureza da computação. Então, toca sobre um monte de problemas, sobre problemas indecidíveis de um programa verificar o comportamento de outro sem simular, mas quando você simula, se é malicioso, você passa a estar contaminado também. Ele toca nessas questões de natureza da computação, que todos, para mim, são muito fascinantes, assim. E eu acho que você inicia o trabalho falando do Babbage, do histórico e das aspirações da área de forma muito peculiar e muito apropriada, porque o trabalho de fato lida com essas questões, por mais que tangencialmente. Né? Todas elas são bem provadas, entendidas, algumas contra-intuitivas, mas permanentes. Falando agora de coisas bem, bem mais técnicas, já que a gente já falou, tecnologia e filosofia. Interessante essa alternativa simples de colocar uma constante lá como semente adicional só para transladar, né, o espaço de chaves. Eu provavelmente, se eu fosse um assim, eu ia usar uma coisa muito mais complicada do que isso. Então achei bem uma solução simples e que cumpre o papel. Eu acho também interessante essa tese do erro plausível, né? Assim, na verdade, o erro inserido maliciosamente, mas com a desculpa da incompetência. Porque eu lembro que na questão das urnas lá, muitos me declararam, mas como que esse trecho, esse segundo de código foi para lá? E vários respondiam, eu não consigo diferenciar um erro por incompetência e um erro por malícia. Você pode reduzir o dado do nunca admitir que é malícia, porque você tem uma hipótese plausível de incompetência. Nesse caso, a gente sabe que foi erro de processo, incompetência. Na verdade, parece aqueles acidentes de avião, né, que todo mundo erra. Assim. Especialmente tem um e-mail aqui do cara que eu pensei, toda vez que eu leio, eu tenho um taquicardia. Fala, você pode comentar as coisas aí. Né? Porque assim, eu admito perfeitamente o mantenedor do Debian cometer esse erro, mas nunca o desenvolvedor da necessidade. Ele responder com propriedade, falando, não, tá tranquilo aí. Talvez ele tenha assumido que o cara sabia o que ele estava fazendo e tivesse se referindo apenas às chamadas que tinham bytes não inicializados. Né? Mas, de qualquer forma, é uma mensagem que tem que ficar para a posteridade mesmo, para uma reflexão da comunidade. Foi feita essa reflexão na época, né? Várias pessoas escreveram suas leituras, falando como melhorar a comunicação entre distribuição e upstream, o que fazer, como diminuir, às vezes, até falta de tato entre desenvolvedores, que dificulta, de fato, que software se torne melhor, porque está todo mundo brigando o tempo todo, essa impressão que dá. Tem até uma conta do Twitter que é do Matthew Green, que é um cara da John Hopkins, que chama, se não me engano, OpenSSL Facts, que ele publica todo dia, publicava todo dia, um pedaço do OpenSSL que você olha e dá números. E tem números, assim, porque é uma base de dados muito grande, muito antiga, que nasceu num projeto de um homem só, de duas pessoas só, depois o projeto aberto, e acumula décadas e décadas de porcaria lá dentro. Parece que é o destino de todo software, né? Que nem gente envelhece e morre, e software parece que envelhece e morre também. Então...
Software rots.
Incrível. Apodrece. Eu vejo meu código começando a apodrecer, eu estou feliz da vida que quebraram uma família de curvas, cara, porque eu pude deletar 20 mil linhas de código, fiquei felicíssimo, assim, porque eu não estava mais conseguindo manter as que eu tinha, então eu perdi 20%, falei, nossa, que felicidade, assim. Porque é realmente complicado, o problema é complicado. Você falou da limitação de adicionar o estado interno lá do gerador de pseudo aleatório, bytes não inicializados, que isso tem limitação porque se já foi escrito ou não foi escrito. Mas tem um caso interessante, assim, que dependendo da situação, você pode pegar blocos, na verdade, Se bem que não, né? Você sempre vai pegar bloco de memória. Porque tem um conjunto de técnicas lá para fazer o que a gente chama de funções fisicamente não clonáveis, que elas usam o estado latente da SRAM, da cache, como fonte de entropia. E, de fato, a SRAM ela decai sem fornecimento de energia e decai para um estado aleatório. Assim, interessante. Alguns polarizam para 0, outros polarizam para 1. Mas, nesse caso, acho que qualquer leitura necessariamente vai para a memória. Você não vai retornar um bloco da cache em vez do bloco da memória. Então, que vai dar um cache liso, você vai pegar o que está no nome de qualquer forma. E a DRAM não decai dessa forma, ela decai de outra forma, com distribuição de probabilidade completamente diferente. Então, talvez isso não faça muito sentido, mas eu acho interessante essa relação. Utilizar o pré-processador também é uma ótima estratégia, porque o GCC permite que você use assembly pré-processado, né? Então você consegue injetar código também e código assembly diretamente, que fica ainda mais ofuscado, porque poucas pessoas, e parece que com o tempo, cada vez menos pessoas são capazes de ler e expressar assembly. Por fim, eu só queria fazer uma outra relação, temendo o risco de iniciar uma discussão complicadíssima de novo, mas eu vou pedir só para eu falar e ninguém se manifestar a respeito. Que tem com esse oba-oba da cyberguerra e do software como arma, vários governos já estão estudando passar leis que tornam software, dão a pedaço de software o caráter de arma, de fato. E aí eu li um ensaio muito interessante do Schneier, que ele discute que se governos tomam essa postura, a academia, a indústria não deveriam tomar, porque a gente termina legitimando esse tipo de reação. Assim. Então talvez, e de fato, assim, isso aqui é uma consequência de máquina de Turing. Tudo que está aqui é uma simples consequência de máquina de Turing. Da noite para o dia encarar isso aqui como arma de destruição em massa é preocupante que legitime esse tipo de respostas. Então, eu achei extremamente. Esse é o ponto dele, né? Não é necessariamente o meu ponto. Eu não tenho ainda uma opinião formada em relação a isso, porque como discutir se software pode ser encarado como arma sem pensar nesse contexto? E se encontra argumentar dentro das mesmas regras do jogo. Né? Se o governo de repente diz que software é arma, eu simplesmente dizer software não é arma e aí encerra o debate. Então é um jogo aí de interesses complicadíssimo e que a sociedade não tem conhecimento e esclarecimento para opinar. Então fica uma coisa meio o lobby do lado de cá, a defesa da pureza acadêmica do lado de cá, do lado de lá, e a gente não sabe onde vai convergir. Mas às vezes é preciso ter um pouco de cuidado, eu acho. Assim, eu acho que só tem uma passagem mesmo que talvez precise ser um pouquinho mais cuidadosa, que no final você escreve que você não vai publicar todo o software por causa da periculosidade. Então talvez se você estivesse lidando com urânio, assim, uma coisa radioativa, que a gente entende que é em vários contextos, mas pode ser preocupante porque legitima esse tipo de periculosidade, então a gente precisa de uma lei para impedir ou punir ou escravizar, sei lá, mandar para Guantanamo quem escrever software que faz qualquer coisa além do trivial.
Você vai detestar a sugestão. Você pode adotar simplesmente que pode, que não é periculosidade, que é um risco muito grande de mau uso e uso indevido.
Bom,
é
um discurso um pouquinho mais.
Não, tá certo.
Nesse caso está certo.
Nesse caso está certíssimo. Eu fui ingênuo ao sugerir essa palavra fui eu que botei. Né? E vocês dois têm razão.
Não, mas é favor de uma velada provocação. Mas ainda tem outra provocação que eu não fiz.
Sim, pode fazer.
Eu não vou botar o gabinete.
Vê se já terminou a compilação.
Já terminou, não sei
porquê. Não tem que compilar o.
Falta o.
Não, só queria dar. Eu sei que é um pouco cedo, mas queria dar os parabéns por um trabalho muito bem executado, muito bem escrito, muito esmero. Assim, então, eu já deixo os parabéns antecipados.
Enquanto você compila o SSL, eu vou lá no banheiro e o Gondim pode falar à vontade, aí sim a minha presença.
Não. A provocação é para você.
Mas quando eu voltar, você fala.
Não, vou falar.
Não, você fala outras coisas.
Quando eu voltar, você fala. Tem toda uma. Aqui na tecnologia, esse negócio também.
A gente não dormiu nessa discussão lá, foi assim.
Não, foi discussão de medicina, você
não. Geograficamente, isso aí. Aqui a gente. Ah, é assim. É o que a gente falava antes do stream, antes do... Fala isso, Cristina, isso é coisa...
Não, cara, é explodiu, divulgaram. Quando começa a ditar, nos anos 70, os russos começam a poder ter acesso. Eles começam a comprar a tecnologia, começam a ver que os caras estão descobrindo uma tecnologia para eles, os caras têm acesso. Eles começam a comprar software dos caras, eles querem controlar o pelo mundo. Agora está assim, a gente vai que volta para o nosso discurso. Começaram a divulgar o software. Aí explodiu uma noite, está tudo na cidade. Tem três botões. De 82, porque era bem nascido. Ah. Mas a provocação é a seguinte, Pedro. Aqui, quer dizer, esse trabalho ele pode dar munição, pode dar argumentos para o pessoal que na linha de se você quer confiar no software, você tem que controlar, você tem que verticalizar todo o processo, controlar todas as fases, controlar o código, controlar os builds e tudo mais. Que bate, e aí a provocação é essa, que bate com coisas que eu tenho ouvido do comandante do Centro de
Defesa. Mas todos têm sua parcela de razão.
Tá? Que não podemos ter um antivírus estrangeiro porque a gente não pode confiar. Bom, nem o antivírus, nem o radiador, nem o sistema operacional, nem o compilador.
Nesses casos, onde em que o objetivo é óbvio, que é o controle, a autonomia tecnológica, sim, é inalcançável, a estratégia se volta para uma questão de custo-benefício.
Sim.
Aí as métricas é que vão fazer a diferença nos números.
Tudo bem. O que eu acho que falta...
Quando a métrica embute uma premissa oculta do neoliberalismo, que é o dinheiro que decide com a melhor técnica, você pode estar correndo o risco,
sim,
correspondente, né? O que, que esse dogma pode causar de estrago na lógica do processo se usar essa métrica? É essa a minha preocupação, com essas premissas
embutidas. Essa lógica do
não, de alinhamento automático geopolítico. Tem um monte de premissa ali que entra às vezes na discussão.
Os indianos não dispensaram à toa
os fornecedores chineses.
É porque os softwares chineses estavam extraindo
com mais facilidade.
Estavam fazendo a infiltração do serviço secreto indiano. Só. Simples assim.
Como? Estruturação.
Exfiltração, estão gravando dados.
Exfiltração. Vazamento.
Vazamento. Tá? Então eles barraram. Tudo bem. Só que aqui, enquanto não se tiver. Por um lado, eu acho até bom que se tivesse esse desenvolvimento tecnológico, porque tem toda uma série de vantagens.
Se você já é
Agora, o que eu vejo faltar é toda uma parte séria de auditoria de cópia, auditoria de binários,
exercício.
Aqui, o que eu acho pior é o seguinte: o caso da SSL, o alarme está tocando e eu estou incomodado. Ali era o caso do cara dizer: não, todo alarme tocar com isso aí, ignore. Esses dois casos, ignore. Era essa a medida a ser feita.
Mas
parece que o pessoal está mais preocupado em... É só o gato do vizinho, não precisa matar o animal. Tá certo? Mas foi lá, fizeram tudo errado, né? Mataram o gato, ligaram o alarme e piorou a sua situação. Porque mais o incômodo de ter um alerta que não significa muita coisa, foi trocar por ter chaves viciadas, né? Espaço de chaves viciadas, que é muito pior. Então, tem horas em que isso, para mim, se demonstra que se nem o desenvolvedor está sabendo direito tomar decisões, fazer recomendações, tá?
Posso adicionar só uma outra consideração também? Você chamou esses programas que se reproduzem, né, de nonces, mas eu os conheço na academia com o nome de Quine.
Eu conheço nonces, eu estou vendo pela primeira vez isso na sua apresentação.
É, que não está
no
documento.
Não entrou no documento, Gabriel. E eu conheço nonces também com outro significado.
Isso. E eu acho que talvez o termo então seja Quine, que é uma homenagem a um filósofo chamado Quine, que é o autorreferência.
Isso.
Que é no Ash, Quine.
Eu encontrei Quine mesmo. Bom, teve uma referência apenas que eu encontrei esse filho da nossa.
Não,
que é uma frase que foi ver um script em Python.
Não, se você, eu já googlei nãos porque tem duas grafias. Tem nonce e tem nonce. E as duas são primordialmente usadas para se referir a cadeia aleatória ou pseudo-aleatória desconhecida do atacante num protocolo. Segredo inédito, não utilizado antes.
E aí, o que é interessante desses quines é que eles têm uma aplicação consultiva também, assim, que é, tem um artigo do David Nakash, que ele usa quines, ele injeta quines e observa a saída do quine para aferir se um dispositivo foi invadido ou não. Então ele coloca um quine que em tese, na BIOS, por exemplo, que em tese, substitui o que está lá, e se ele é capaz de produzir o próprio código original, então você pode concluir que uma demonstração formal no artigo dele de que aquela máquina, aquele sistema não foi comprometido. Então talvez seja interessante colocar o nome correto aqui e também dar uma citação de uma aplicação construtiva, porque senão um quadro assim, legal. Então para você, não, essas coisas para colocar no contexto.
Você anotou isso aí também, Diego? Tá, deixa eu colocar agora.
Não, já tinha, eu não tinha colocado nem isso. Está mais fácil de achar. Não. Que até o nome do artigo é Alien vs. Quine.
Alien vs.
Quine. É. Tem uma palestra na SBC, acho que 2007, exatamente falando sobre isso. E é isso, assim encerro minha já longa de base.
Bem, muito mas obrigado a ambos. Agradeço em pouco tempo analisar um documento que tem uma certa complexidade, não só de programação, mas também de narrativa, né? E vamos ver a demonstração.
Então, eu acabei de gerar quatro chaves RSA, fazendo uso do OpenCCL, e aquela lá é de OpenCCL era executável. Se for um argumento que você faça para ele, esse gen RSA significa que você quer gerar uma chave RSA. Menos out é que você quer gerar essa chave RSA e jogar para algum arquivo. Aí eu te chamei de key 1, key 2, key 3, gerei 4 chaves aleatórias aqui de 1024 bits. E agora uma forma da gente verificar é fazendo um disc, por exemplo.
Mas os pontinhos lá já fiz aqui.
É, os pontinhos praticamente. Vou usar o menos S porque ele não. Chaves 1 e 2 são idênticos. 3. Também.
Abre um deles ali. Deixa eu fazer o teste, São Tomé.
Só um deles?
Sabe? Primeiro um, depois outro.
Deixa eu ficar aqui usando. Tudo não pode, né?
É.
Se eu tivesse feito o teste, eu não tenho. Sai do horário.
Nossa, que sensível.
Isso, agora abre o outro.
Deixa eu deixar então em mais um.
É pra plateia. Também vai poder se manifestar.
Você não lembra qual que eu abri? Se foi o 1 ou o 2?
Você abriu o 1, agora o 2. Aí abaixa. Isso. Agora eu vou pedir a plateia para olhar para aquelas duas janelas e verificarem que tem o mesmo conteúdo. Percorre com o olho assim. Perceberam? Então, isso é a prova de que o Gabriel fez um trabalho conforme ele descreveu. Né? Então, agora eu abro a manifestação da plateia, se você quiser fazer algum comentário. Aciona, por exemplo. Quanto tempo ele gastou com isso?
Meu Deus, não sei dizer. Dias, noites... Né? 5 horas da tarde ele ia dormir porque ele estava acordado desde as 8 do dia anterior. Muito maluco, viu? Uma tensão da mãe, né? Muito grande, mas um compartilhamento feito com o coração, não é? Né? Tanto a mãe quanto o irmão, né? Solidários, enfim. Assim. Eu acho que aí é que acontece. É, verdadeiramente nessa relação, na alegria, na tristeza, na saúde, na beleza, né? É uma coisa natural. eu fico contente também com as críticas feitas, né? Porque eu acho que isso faz parte, compete, traz crescimento. Sou professora também, aposentada já. Então, eu acho que é isso, as críticas têm esse incentivo e certamente tenho aprendido bastante hoje aqui nessa apresentação. Minha gratidão a vocês.
Eu expliquei para ele, eu tentava explicar o programa para ele, para ver se eu estava entendendo o que eu estava fazendo.
A natureza recursiva dessa coisa, né?
Isso, e às vezes para poder mexer no Quine, às vezes dava um nó e eu ficava virando, eu me pegava com a cabeça assim, né?
Eu tentei entender com os conhecimentos limitados de computação.
Já pensou em ir para a computação?
Eu já fiz computação básica, que é o conhecimento básico ali, tentava entender alguma coisa. Mas eu acompanhei realmente algumas coisas complicadas. Mas eu acho que no final você conseguiu dar certo e fazer funcionar.
E eu aproveito para dizer que uma coisa do Gabriel é que ele é extremamente perfeccionista e eu sempre coloco para ele, meu filho, a perfeição ela anda lado a lado com a frustração, porque é impossível, né? Ele é muito perfeccionista, ele vai, ele não consegue, ele vai até conseguir, né? Não para disso.
Bem, Gabriel, quero lhe agradecer de coração.
Eu que agradeço.
A sua escolha de tema, de orientador, de exemplos para a sua vida, de parâmetros morais e éticos. E estamos nessa luta, querendo fazer ciência enquanto cidadãos, enquanto for possível, juntos. Ok? E peço então agora que você já pode desligar e vocês se retirem até a gente deliberar aqui sobre a nota que o Gabriel merece. Isso deve ser feito em menos de 5 minutos, porque uma reunião se aproxima.
A gente vai ser ajetado.
Gabriel, a banca deliberou que você recebeu menção SS por unanimidade. Tá?